Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080 AM. Nosso convidado de hoje é formado em Filosofia, Teologia e Letras, pós-graduado em Sociologia e mestre em Psicologia Social e doutor em Sociologia e Comunicação. É autor de uma dezena de livros e coautor de outros 15. E membro da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-RS. Estaremos conversando com o professor Pedrinho Guareschi. Bom dia, professor.
Bom dia a vocês e a todos os ouvintes dessa rádio muito escutada.
Professor, qual a relação entre mídia e política? Quem faz o quê?
Ultimamente, a relação está se estreitando porque é importante a gente tomar em consideração que nós vivemos hoje uma sociedade mediada, bem diferente de há décadas atrás, muito mais há 100 anos atrás, mas a partir das últimas, eu diria assim, 3 décadas, a mídia está tendo uma importância cada vez maior na política, porque a política necessita da mídia. Antigamente se faziam grandes comícios. Imaginem vocês a época em que os reis, ou mesmo governadores, imaginem o caso brasileiro, como que o povo conhecia os seus políticos? Era somente naquelas ocasiões em que os políticos viajavam, se apresentavam em público, e muitas vezes, quando eles viajavam, gostavam de se esconder, viviam fechados nos palácios. Com a vinda da sociedade moderna, a política foi se tornando pública, mais publicizada, e muito mais agora na era da mídia. Atualmente, um político que não leve em consideração a mídia dificilmente vai conseguir se eleger, em primeiro lugar, e dificilmente vai conseguir aquele capital que ele precisa para se eleger. O capital que um político precisa para se eleger é o capital econômico também, mas mais importante que o capital econômico, o capital simbólico. E o capital simbólico é a sua credibilidade. E ele forma a sua credibilidade à medida que se faz uma opinião pública favorável a respeito dele. Isso é tão verdade que vocês confiram aí que todos os políticos que trabalham na mídia automaticamente se elegem, sejam de que lado for. Alguém que está na mídia é alguém que está exposto, é alguém que realmente já fez seu nome e conseguiu seu capital simbólico para se eleger.
Professor Pedrinho, a princípio, quem dá as cartas nesse jogo? Quem tem o controle da relação midiática, nessa interferência midiática na política? Quem consegue controlar isso da melhor forma?
Aqui vem talvez a questão mais séria da política e a questão mais séria dos meios de comunicação no Brasil hoje. Eu gostaria de traçar assim um panorama da situação em que nós estamos vivendo, para que a gente possa compreender bem a nossa discussão. A Constituição de 88 diz que os meios de comunicação são um serviço público. Ora, um serviço público é um serviço que está à disposição de toda a sociedade. Outros serviços públicos, só para a gente entender, as estradas. Todo mundo usa a estrada. Ultimamente está se pagando pedágio, mas se usa. Por exemplo, a luz, eletricidade, se paga a conta, mas se usa. Por exemplo, o correio, a gente paga o selo, mas se usa. Por exemplo, o telefone, se paga uma taxa. São serviços públicos. Esses serviços públicos têm uma característica fundamental e só assim eles são legitimados, que eles estejam a serviço de toda a sociedade. A comunicação também é um serviço público, só que a maioria das pessoas não tem na mente essa ideia de que a comunicação é um serviço público. Eu me refiro aqui especificamente a rádio e televisão. O jornal já tem um estatuto um pouco diferente. A gente podia dizer que o jornal, ele até certo ponto, ele é mais privatizado. Mas eu quero conversar sobre a questão do jornal depois especificamente. Então, televisão, rádio, são serviços públicos. Ora, o que acontece na nossa sociedade brasileira é que, no meu ponto de vista, no meu entender, esse pressuposto básico da Constituição não é cumprido. Porque na cabeça da maioria das pessoas, o ouvinte que está nos escutando agora, Você sabia, por exemplo, que o meio de comunicação é um serviço público que não pode ter donos, que ele deve estar à disposição de toda a sociedade, que ele é uma concessão pública e que ele, por exemplo, de tempos a tempos, por exemplo, a rádio de 15 em 15 anos, a televisão de 10 em 10 anos, esse direito pode ser retido, pode ser retirado da pessoa? Por que que ninguém sabe disso? E por que, ainda mais, por que que a própria mídia não fala disso? A mídia, a que mais esconde essa questão das concessões. Quando vocês estiverem conversando com um comentador, um radialista ou com um comentarista de televisão, perguntem para ele qual é a data em que expira o prazo de concessão do canal onde ele trabalha. Vocês vão ver que ele pode até se surpreender, porque não estava pensando nisso, ou acha que certamente, mas certamente ele não sabe disso. Então, respondendo à tua pergunta, há uma ligação fundamental entre essa questão da mídia e da política. Então, se a mídia é um serviço público, não pode acontecer que determinadas pessoas se apoderem desse serviço público para se eleger. E o que nós estamos vendo é isso. Tem candidatos aí, até que se elegeram, que não tem vergonha de dizer assim: ah, eu vou trabalhar em Brasília durante 3 dias por semana, depois eu volto a Porto Alegre para falar na minha rádio. Ora, minha rádio. E com isso que essa pessoa se elege. Então, há uma incongruência. Esse é um assunto que as universidades, as faculdades, os meios de comunicação deveriam discutir. Até quando esse estatuto da Constituição, que os meios de comunicação são um serviço público, a serviço de todos os grupos organizados, realmente é cumprido e não fica a interesses de alguns em particular?
E, a princípio, assim, como poderia acontecer essa regulação? Poderia vir por forma de uma espécie de censura? E como diferenciar esses casos? Como
boa
separar
pergunta.
Esses casos?
Muito boa pergunta. A Constituição de 88, em que fala que a comunicação é um serviço público, também se perguntou como fazer com que isso aconteça. Então disseram, não é necessário um Conselho Nacional de Comunicação que regule, regulamente, e fique uma espécie, eu diria assim, uma espécie de vigia. Eu não gosto da palavra controle, e mesmo você falou em censura, porque facilmente a gente cai aí. Então vamos ver se a gente deixa clara essa questão. A Constituição de 88 falou que é preciso um Conselho Nacional de Comunicação. Mas quem tinha menos interesse na criação desse conselho eram os próprios donos das mídias. E por isso não se interessaram em desenvolver esse e criar esse conselho. Esse conselho foi criado em 91, mas ele só foi regulamentado, pasmem, hein? Foi regulamentado há 6 meses atrás. Foi há 6 meses que foi constituído o Conselho Nacional de Comunicação, formado por 13 integrantes, sendo 5 dos meios de comunicação, 5 das entidades dos grupos assim, profissionais, jornalistas que trabalham na comunicação e 3 da sociedade civil. Então são 13 membros que têm a tarefa importante e central de dizer que tipo de mídia nós podemos e devemos ter para que tenhamos uma sociedade democrática de acordo com a Constituição. Ora, esses 13 agora que estão começando o trabalho deles. Eu estou um pouco ligado a eles, sou Daniel Lerner, por exemplo, é o coordenador deles. Então, quando acontece um problema, como a tua pergunta, né? Como que é? Vai ser através de censura, através do quê? Não. Esses 13 vêm da sociedade civil. E é a sociedade civil organizada que tem o direito e o dever de montar essa comissão, esse Conselho Nacional, para que esse conselho seja, então, aquele que vai, como que eu diria? Aquele que vai orientar, aquele que vai articular, aquele que vai monitorar como deve ser a mídia. Vejam que tarefa importante. Então, quando surge um problema, desculpe dar esse exemplo, mas é importante. Surgiu uma vez um caso na televisão em que o ministro da Justiça baixou um decreto, dizendo assim, criança não pode aparecer na televisão, não sei se vocês lembram. O que aconteceu naquela situação? Os meios de comunicação começaram a gritar, censura, censura. E o ministro, não. Há muita reclamação do povo. Eu penso que esse problema se resolveria muito bem se existisse a Comissão Nacional de Comunicação, que ia dizer como deve ser, que é formada pela sociedade civil. Então, a sociedade civil organizada, que é a verdadeira dona da mídia, porque a mídia é um serviço público, então o dono da mídia é a sociedade civil organizada, que pode deixar assim para alguém, por exemplo, pode ceder a alguém, que nós chamamos de dono, mas que não é, é um concessionário, que pode ceder se ele cumprir um bom serviço. Mas nessa ocasião, por exemplo, então, essa Comissão Nacional de Comunicação, ou Conselho Nacional de Comunicação, poderia dizer, não, de fato, isso está errado, deve ser assim, assim, assim. Por quê? Porque ele tem o respaldo da sociedade civil. Mas se você deixar como está agora, o que acontece é que vai ser uma briga entre o mercado e o Estado. Então, o mercado, os donos dos meios de comunicação, fazem os programas mais esquisitos, assim, mais, assim, exóticos e mais, às vezes, horríveis, para poder o quê? Para poder faturar, para poder ter Ibope, e com isso, então, os comerciais valerem mais. Então, se deixar na parte dos donos dos meios de comunicação, fazem o que querem. Agora, também é errado o Estado pegar e intervir com um decreto, como fez o ministro da Justiça. O Estado é o Estado. Deve ser a sociedade civil que deve tomar a iniciativa. Então, ela não vai fazer censura. Ela vai ter a legitimação da sociedade civil para poder monitorar e dizer como, na realidade, deveria ser um meio de comunicação. Não sei se eu deixei claro. É verdade que nós estamos ainda a quilômetros disso, mas essa é a nossa luta. Esse é o nosso trabalho. E vocês, como estudantes de jornalismo e publicidade e meios de comunicação em geral, eu acho que deveriam ter isso bem claro na mente.
Professor Pedrinho, já que o senhor falou dos conselhos de comunicação social, atualmente eles têm poder consultivo, né? Eles são consultados pelo governo federal, enfim, pelo Senado, pela Câmara, e não tem poder deliberativo, assim. Sim. E a sua composição atual, ela tem favorecido mais as empresas do que a própria sociedade civil. Quais são as perspectivas para os próximos 4 anos? Há possibilidade de mudança nesse quadro?
É verdade. Você tem toda a razão. Infelizmente, o Conselho Nacional de Comunicação, que deveria ser autônomo, livre, independente, ele é apenas... Se chama de consultivo, não quer dizer que ele não possa ter, não possa ser autônomo e independente. Mas, por enquanto, ele ainda estaria subordinado a um poder, que no caso seria o Senado. Mas é fundamental que eles se tornem independentes, que eles possam agir com o respaldo da sociedade civil. Eu diria que isso não está bem regulamentado, que eles deveriam ter sua autonomia. Você falou em conselhos. Na realidade, tem um grande conselho, que é o federal, e muitos estados não sei, mas alguns municípios já têm, como Porto Alegre, por exemplo, e nisso está de parabéns, já tem o seu conselho de comunicação, onde realmente a sociedade civil se faz representar. Você diz também que os meios de comunicação têm presença. Tem, mas não como maioria absoluta. É verdade que eles poderiam, já que eles que estão assim manejando essa questão, mas também, eles não têm a maioria, eles têm 5 dos 13. Os outros 5 são profissionais da comunicação e os outros 3 são da sociedade civil. Até um da sociedade civil é um psicólogo, o Ricardo Moretzon, que faz parte do Conselho Federal de Psicologia e com quem até eu trabalho, e trabalhamos juntos. Então, a luta é para que esse conselho seja o mais possível independente e autônomo. E eles têm consciência disso. Nas reuniões que eles tiveram, eles já começaram a perceber que eles precisam, por exemplo, precisam uma receita própria para se independizar. Eles não podem ficar dependentes apenas. Mas sabe o que eles estão fazendo? Isso é bem interessante. Foi criada agora uma comissão de acompanhamento da mídia, que é o famoso CAM. Comissão de Acompanhamento da Mídia, que foi criada já pelo Conselho. Essa Comissão de Acompanhamento da Mídia, até o slogan deles é... quem é a favor da cidadania é contra a baixaria. Essa campanha é contra a baixaria. Quem é a favor, eu acho que o slogan é esse.
Mas de que partido são essas pessoas?
Só um momento. Então, eles estão fazendo órgãos subsidiários para poder realmente ter uma certa autonomia e ter uma força e pressão da sociedade civil. Então, se o conselho for inteligente, ele vai... Pouco vai ligar se ele é dependente ou não de algum órgão do Senado, da Câmara, mas eles vão começar a agir autonomamente. E hoje em dia nós temos uma variável fundamental aqui, que é uma espécie de contradição dentro da mídia, que é, por exemplo, a internet, e são essas organizações, que eu diria assim, virtuais, e que fazem uma pressão tremenda contra a ordem de comunicação. Por exemplo, essa campanha contra a baixaria, por exemplo, já fez com que a Rede Globo tirasse do ar um programa da Volkswagen, em que aparecia uma clara agressão assim, em relações de gênero contra a mulher. Parecia uma coisa que era realmente degradante contra a mulher. Imediatamente foi feita a campanha, acamparam na frente da casa lá da Volkswagen, e eles tiveram de retirar do ar o programa. Então é assim que a sociedade civil vai agindo. Desculpe a tua pergunta.
Não, Pedro, outra pergunta, a gente vai mudar um pouco de assunto. O que aconteceu exatamente nas eleições desse ano com a vitória do Rigotto? Qual é a tua avaliação, assim, da mídia?
Bom, eu vou fazer a minha avaliação. A minha avaliação é que não se prestou atenção ao poder da mídia. Eu não digo que a eleição tenha sido ilegítima. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala em eleição, a gente deve saber como que se chegou até lá, como que os candidatos conseguem o seu apoio, como que esse apoio é criado, como que esse apoio é feito. O que eu queria dizer aqui, bem claro, alto e bom som, é o seguinte: não se deu a devida atenção a um grupo comunicacional do nosso estado que durante 4 anos fez campanha sistemática contra o governo constituído. Uma campanha em que se criava opinião. Para vocês verem, até os últimos dias, se dizia assim: mas então, existe o governo? Para que veio esse governo? Quer dizer, toda a luta desse meio de comunicação foi dizer que não existia governo, não existia plano de governo, que o governo não existia. Além de outros tópicos que foram assim tomados, como a questão da segurança, a segurança pública, e outros temas que foram então sistematicamente trabalhados para formar a opinião pública. Ora, a opinião pública, desgraçadamente, é formada, porque nem todos têm uma consciência como vocês têm assim, que não se deixam assim levar pela opinião pública. Mas se vocês perguntarem, por exemplo, por que as pessoas não votaram pelo candidato da oposição, que agora é a oposição, vocês vão dizer, no caso do Tarso Genro, por que não votaram nele? As perguntas eram naturalmente: ah, mas esse governo aí nem existiu, mas e a questão da segurança pública, mas a questão do sem terra? Eram as perguntas exatamente que foram trabalhadas por esse, durante 4 anos, por esse meio de comunicação, que formou uma representação social negativa.
E como os veículos de comunicação deveriam tratar a cobertura de um evento como as eleições, por exemplo?
Então, pois vem de novo a questão fundamental. Boa pergunta. Deve haver um conselho de comunicação que veja isso, que acompanhe. A gente, da parte da universidade, faz o que pode fazer. A gente chegou até a escrever um livro que se chama Os Construtores da Informação. Não sei se vocês conhecem esse livro, da editora Voz, já está com 2 edições, em que a gente pega programas desses comunicadores que fazem a propaganda, vamos dizer assim, subreptícia e subliminar a favor ou contra. A gente pega, analisa os programas. Isso deveria ser tarefa da sociedade civil e dos conselhos de comunicação. Deveria ser tarefa para quê? Para que eles pudessem controlar, para que não se faça uma campanha abertamente, porque, na realidade, esse meio de comunicação se comportou como um partido político. Então, eu costumo dizer que houve, de fato, 2 partidos aqui em Porto Alegre, que foi o PT e a RBS. Esses eram os 2 partidos. E uma análise mais detalhada vai mostrar claramente que esse foi o caso, que o que a RBS resolvia patrocinar ia, fosse um, fosse outro. Isso tanto é verdade que se trocou o candidato e pouco interessou. Por quê? Porque já tinha a constituição do que se chamou de anti-PT. Um analista político, assim, com o mínimo de percepção, vai se dar conta disso.
Bom, este é o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje com o professor Pedrinho Guareschi. Professor, então o senhor acredita que realmente um grupo de comunicação como a RBS tem condições de eleger um governador a partir do viés que dá para as matérias jornalísticas? Isso é fato, na sua opinião?
Eu creio que ele pode influir, e influir com uma tendência muito forte, com muita probabilidade, com duas condições. Primeiro, que ele de fato tem um poder de abrangência muito forte. Por quê? É quase um oligopólio, né? A gente pode dizer que se constitui quase num oligopólio. Então, tem um grande poder de abrangência. Segundo, enquanto não há uma população esclarecida, enquanto não há conselhos de comunicação, enquanto não há grupos na faculdade, grupos da sociedade civil que denunciem, que façam a contra-oposição, uma oposição a esse poder todo-poderoso. Nessas duas condições, eu creio que é possível. A prova disso é clara. Vejam os políticos que se elegeram, tomem aí os que foram candidatos a deputado, a senador, e vejam a relação deles com a mídia. Vocês vão ver que quem está numa rádio, simplesmente por estar numa rádio, numa sociedade hoje totalmente mediada como nós temos, o simples fato de aparecer já dá a ele credibilidade, já dá a ele votos. Então, se um grupo poderoso, quase monopolista de comunicação, consegue fechar e dar apenas a versão dele, sem uma contra-informação, eu responderia que isso é possível. Infelizmente isso é assim, mas se nós tivéssemos um grupo muito esclarecido, e o gaúcho cada vez eu acho que vai ser mais esclarecido, não foi tão fácil, mas se nós tivéssemos um grupo bem politizado, se as faculdades, as escolas, assim, trabalhassem esse tema, discutissem esse tema, seria cada vez mais difícil a mídia ter o poder que atualmente tem.
Professor, uma grande queixa que se ouve em relação a esse governo que está terminando agora, do governador Olívio Dutra, é que não houve comunicação com o povo, não houve uma prestação de contas eficiente. Será que isso não foi um problema da relação que o partido resolveu estabelecer com a mídia, ou houve alguma espécie de veto da mídia?
Eu acho que todas as coisas são possíveis, mas eu diria que principalmente nunca se falou do projeto político do Olívio, não existia. E vocês sabem que a grande força do meio de comunicação é exatamente silenciar. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito interessante. Tem muita gente que diz assim, não, mas dizer que os meios de comunicação têm poder, isso não é bem assim. O receptor tem poder de reagir, o receptor ele pode criticar. É verdade. Agora, há uma ocasião em que o receptor não pode criticar. Qual é? Quando não é dito nada. Porque os meios de comunicação hoje constroem a realidade. Então, a força do meio de comunicação não está naquilo que diz, está naquilo que deixa de dizer. Por quê? Porque a realidade hoje é uma realidade socialmente construída, e em grande parte pela mídia. Veja o exemplo clássico. Esses dias eu estava escutando duas pessoas falarem assim, engraçado, acabou a greve. Então, um perguntou por quê. Ah, não tem mais nada no rádio, na televisão não diz mais nada. Quer dizer, numa sociedade como a que nós vivemos hoje, uma coisa existe ou deixa de existir se ela é ou não veiculada. Agora, quanto então ao projeto do Livio e ao programa do Livio, ao governo Livio, gostaria que vocês lessem a primeira parte desse livro, uma nova comunicação é possível, que foi lançado. E esse livro pode ser adquirido na Vozes, editora Vozes, ou se não no gabinete do Flávio Cutzi, ou se não mesmo na PUC, no Mundo Jovem, onde ele mostra detalhadamente como nunca se falou do governo Olívio, não existia. Então é o silenciamento, porque como fazer a divulgação? Gostaria que você consultasse quem estava na comunicação, o número enorme, imenso de releases que é mandado e não aparece nada. De modo que quem tem o gatekeeper, esse se chama a força dos gatekeepers. Os gatekeepers são os controladores da porta de entrada. E isso está documentado. Por exemplo, lançamento de livros importantíssimos, não aparece uma linha em determinados órgãos de comunicação. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui há pouco tempo, esteve aqui em Porto Alegre, nesse grande encontro internacional de comunicação que foi promovido pela PUC, esteve o John Thompson. John Thompson é reconhecidamente, se não o maior, um dos maiores teóricos da comunicação hoje. E o livro que ele lançou foi Escândalo Político, e o subtítulo é Poder e Visibilidade na Era da Mídia. Esse livro recebeu uma página inteira de análise do Jornal do Brasil. Olha, ele veio a Porto Alegre. Mas o Jornal do Brasil publicou uma página inteira de rescisão sobre o livro. Esse livro teve uma página, meia página da Folha de São Paulo. Esse livro foi, a publicidade foi feita até e no caderno da Folha e do Estadão. Todos os órgãos de comunicação centrais do Brasil trouxeram assim páginas inteiras de comentários do livro. Determinado órgão de comunicação aqui em Porto Alegre, apesar de ser dado o livro, apesar de ser contactado ao departamento, tudo, não teve uma linha. Então, para um estudante de comunicação, isso aqui merece uma tese de mestrado. Esse, o John Thompson, acho que você conhece, ele tem um livro traduzido aqui, está com 7 edições, que é Ideologia e Cultura Moderna, e o subtítulo é Teoria Social Crítica na Era dos Meios de Comunicação de Massa. Para mim, é o melhor estudo sobre meios de comunicação. Então, essa é a questão. Não adianta dizer não houve comunicação. Há momentos que você não pode fazer a comunicação. Por quê? exatamente porque não há uma vigilância da sociedade civil sobre determinados meios de comunicação que publicam o que querem.
Mas, essa Pedrinho, é assim, o senhor não acha que o Tarso errou na campanha dele por não ter assumido esse governo do Olívio desde o início da campanha?
Eu acho que houve erro, sim. Mas acho que esse não foi o principal. Acho que esse ajudou. Esse até colaborou.
Mas eu assim, a questão eu coloco porque assim, o Tarso não assumiu desde o início da campanha dele um governo que diziam, né, que a mídia não publicava. Então não seria a hora dele manifestar e entrar
até
com...
Até pode ser. Eu, por exemplo, não sou político, mas eu respeito os políticos. Teve gente que criticou enormemente a maneira de o Lula conduzir a política dele, com as alianças e tudo. Eu respeito qualquer um, porque existe também o outro lado. Você tende, até certo ponto, se você quer penetrar na opinião pública, se você quer ter chance, você tende a evitar determinadas barreiras que já estão aí. Então, no caso do Lula, eu me pergunto, ele teria chegado lá se não fossem as alianças? Então, no caso do Tarso, ele teria avançado, chegar quase a vencer, se ele não tivesse evitado determinadas barreiras? Que poderiam ser, por exemplo, no caso, eu acho que o Olívio fez um excelente governo, que não foi realmente publicado. Bom, na campanha dele, eu acho que ele falava bastante do governo livre, das realizações do governo livre. Ele falou, nisso não. Mas há determinadas coisas que você tem de deixar de mencionar. Para quê? Porque já se formou uma opinião pública tão forte sobre determinado ponto, que se você mencionar, automaticamente você perde pontos. Apesar de ser uma inverdade, apesar de ser uma criação. Não sei se eu estou conseguindo dizer o que eu quero. Então, esse é um trabalho político. O político que vai ver realmente como ele pode usar determinadas armas ou não. Mas tudo isso seria solucionado no momento em que uma mídia fosse realmente democrática e participativa e de toda a sociedade civil.
A política do Rio Grande do Sul, desde a década de 80 para cá, ela tem marcadamente representado a alternância de governos. Ninguém consegue, sim, eleger seu sucessor. E isso, esse fato, talvez pela primeira vez tenha um governo de esquerda que tenha perdido as eleições agora para o Rigoto, né? Em que ponto a gente pode ter certeza de que o processo não foi simplesmente qualquer governo que está exposto no Rio Grande do Sul tende a perder, e foi um caso diferente nessa situação?
Eu acho que essa também é uma variável que deve ser levada em consideração. Mas, apesar disso, eu acho que isso tem a ver. Tem muita gente que simplesmente quer variar. Tudo bem. Isso é um percentual, talvez, cada vez menor à medida que o povo vai se politizando. Mas a gente tem que ficar em argumentos que... creio eu, são mais substanciais. E para mim, um argumento substancial foi o papel que a mídia gaúcha desempenhou nesses últimos 4 anos. Eu amplio a questão, que foi realmente um papel sistemático de não, vamos dizer assim, de silenciamento sobre determinado governo e de criação de representações sociais contra movimentos sociais, por exemplo, e contra determinado partido. Quer dizer, a luta realmente continuou esses 4 anos. Eu acho que esse é um dos fatores preponderantes na compreensão dessa realidade. É o meu ponto de vista.
E a especulação que está correndo por aí é que o novo titular da pasta da comunicação será o Ibsen Pinheiro. Já está certo. Um profissional que tem vínculos bem estreitos com a RBS. E, concomitantemente a isso, o Pedro Parente é indicado para ser o bambambam da empresa. Como o senhor avalia isso?
Eu simplesmente reconheço os fatos. Agora, avaliar isso é trabalho de quem trabalha com a mídia, é trabalho de vocês que fazem pesquisa na mídia, é trabalho meu também que faz pesquisa na mídia. Eu vejo que é preciso, assim... uma análise detalhada, pormenorizada, sistemática das diversas ações que vão sendo colocadas. E é preciso cada vez mais uma educação política para se compreender a mídia. Eu acho que nós temos aí 2 fatos que você coloca, eu não estava bem ciente deles, que devem ser levados em consideração para uma possível análise daqui para frente. Eu acho que é uma análise importante para ver se, de fato, a gente pode dizer que determinados meios de comunicação, rádio e TV, não falo o jornal, rádio e TV, realmente estejam se comportando como um serviço público.
O senhor acha que tende a se repetir a situação das eleições do governo do Estado nas eleições municipais?
Eu acho que tudo isso depende do quanto de politização do povo. Eu acho que Porto Alegre é mais fácil você convocar fóruns que não sejam tão dependentes da mídia. E tem mais. A mídia, principalmente a RBS, se desprestigiou tanto nessas últimas eleições que foram, assim, problemas que, por mais que você tente desculpar, como se desculpou o próprio presidente da RBS, são difíceis de serem palatáveis.
Tá, né? Mas mesmo com essa Porto Alegre pode ser mais politizada, mas o Tarso quase perdeu para o Rigoto, a diferença foi mínima.
Sim, eu acho que vale. Mas
será
assim
que
mesmo...
não é a prefeitura do PT não tá a perigo?
Pode ser. Mas assim mesmo, eu acho que num lugar espacial menor, é mais fácil você usar outros meios que não sejam os meios de comunicação. É isso um pouco que eu me refiro. É possível você, através de comícios, através de passeatas, através de coisas assim, levar a comunicação e fazer uma discussão pública que independa, que não seja tão dependente da mídia como é todo o interior do Estado. Isso que você lembra também é um fator a ser pensado e a ser criticado.
Até agora, porque o Verne mudou todo o secretariado dele, né? Então algum problema a prefeitura está enfrentando, né?
Eu acho que não conclusivamente, talvez tenha mudado porque era para mudar, para melhor. Mas isso acho que não entra bem na questão da mídia, né? Eu acho que tudo isso são fatores elevados em consideração. Eu, pessoalmente, acho ainda, como estava dizendo antes, que determinado meio de comunicação se desprestigiou enormemente pelos verdadeiros fracassos ou fiascos a que esteve ligado, como a questão das pesquisas. Eu acho que a consciência pública nacional ficou chocada com o caso das pesquisas. Aliás, nesse livro que a gente mencionou, Uma Nova Comunicação é Possível, tem um artigo que eu reputo o melhor artigo do livro, que é escrito por um pesquisador que é chefe do Departamento de Metodologia da London School of Economics and Political Science da Inglaterra, onde ele analisa o comportamento dos institutos de pesquisa, do IBOP, da CEPA-URGS e do Centro de Pesquisa Correio do Povo. E ele analisa e tenta mostrar realmente onde está o erro disso tudo. E que até o título do artigo é A Retórica do Fracasso. Como que o pessoal se comporta quando fracassa? Tanto o pessoal, por exemplo, que perdeu as eleições, como realmente aqueles que conduziram pesquisas que foram mostradas absolutamente assim, erradas. Não há outra palavra para isso. Eu não digo manipuladas, mas certamente erradas. Então, eu acho que essa ainda é uma questão central.
Durante os 4 anos em que o Olívio esteve no poder, em que o PT esteve no poder, houve esse isolamento com relação a esse grande grupo de comunicação. Isso é inegável. Mas não haveria como haver uma penetração desse governo nessa mídia? Não haveria como os profissionais de comunicação fazerem esse trabalho e conseguir conquistar um espaço nessa mídia, como o Lula fez na campanha nacional e conseguiu espaço na campanha?
Você faz uma pergunta de gente assim que realmente está pensando no que você quer ser, né? Você podia se perguntar, se eu estivesse numa posição de assessoria ao governo, o que eu teria feito, né? Não, eu acho que seria possível, eu acho que o pessoal não prestou atenção, não se deu conta da importância que tem a mídia. E tem mais uma coisa que eu queria dizer aqui, e que certamente acho que também tem de ser dita, e que não pode ser esquecida, que é o seguinte: o que realmente o governo fez? Tomou um determinado canal de televisão, que foi a TVE, e realmente priorizou notícias que não eram dadas, e priorizou uma espécie quase que de propaganda, não digo, ou de campanha, mas realmente de conhecimento como reação. Eu acho que isso também está errado, porque os meios de comunicação não são nem do Estado, nem do mercado. Mercado, eu entendo, assim, esses meios, assim ditos privados, que não podem ser privados, porque são públicos, né? Veja até onde vão as coisas. E, do outro lado, o Estado também não pode tomar um canal de televisão e fazer a propaganda dele através desse canal, que também foi errado. Eu acho que aí também houve exagero, que devem ser reconhecidos, devem ser denunciados. Então, Agora, quem vai resolver isso? Essa comissão de comunicação que tem o trabalho de ser responsável, de ser porta-voz da sociedade civil, para que a mídia seja realmente um serviço público. Então, houve erro dos dois lados.
Em relação ao espaço da mídia alternativa nessas relações de mídia e poder, as rádios comunitárias, por exemplo, têm papel nessas questões entre a questão política e a formação da opinião pública? Que papel é esse?
Deveriam ter. Agora, essa questão de rádio comunitária também é algo que eu acho que não está bem posicionado. Se você coloca a rádio comunitária, então a desculpa dos donos das rádios que estão no mercado é: ah, mas já existe rádio comunitária para eles. Eu acho que todas as rádios são comunitárias. Tem até uma rede que tem uma TV comunitária. Eu me pergunto até que ponto essa TV é comunitária, se vive de propaganda. Onde a comunidade influi nessa TV comunitária? Canal comunitário? Então, são certos absurdos. Então, o fato de dizer, há meios alternativos? Não. Eu entendo, deixa eu colocar aqui agora a questão que eu queria. Eu entendo os meios alternativos mais numa linha, por exemplo, de imprensa. Eu faço aqui agora atenção para uma questão bem agora complexa, mas importante. O jornal e a imprensa não podem ser tratados no mesmo nível que rádio e televisão. Rádio e televisão são concessões públicas, jornais não são. Apesar de os jornais poderem ser controlados pelo poder, no momento que se controla, por exemplo, o papel, impostos sobre papéis, no momento que se controla esse jornal através da publicidade, através de anúncios governamentais, que foi uma questão muito séria aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês acompanharam, né? Uma das grandes questões é que determinados jornais ficaram sem anúncios oficiais e com isso tinham menos lucro. Mas o jornal, aliás, em outros países, o pessoal ri, assim, e quando fica sabendo que aqui os jornais querem se declarar neutros. Os jornais nunca vão ser neutros, nem poderão ser. Então, virem editoriais como vieram de determinados jornais, dizendo que são neutros, é no mínimo ridículo. Porque você pode ver qual é a ideologia desse jornal. Ele pode tentar ser imparcial, mas nunca neutro. E um jornal existe para defender determinada postura filosófica e ideológica. Então, o que ele deve fazer, candidamente, transparentemente, é dizer: essa é a nossa posição. Na Inglaterra, por exemplo, os jornais todos são partidários nesse sentido, que eles tomam um projeto e defendem esse projeto. A mesma coisa deveria ser aqui. Os jornais deviam se posicionar: nós somos a favor de tal candidato, por isso, isso, isso. Então ficaria uma luta mais transparente do que ficar fingindo e ficar escondendo. Não, isso não tem sentido.
Mas os profissionais estão preparados para isso? Eles têm um embasamento cultural e um discernimento até para...
Isso é uma coisa própria, até das próprias universidades, que deveriam discutir. Isso está na própria Constituição. Meios públicos são apenas rádio e televisão, jornal não é. Mas agora o ridículo é um jornal dizer que é neutro. Isso é realmente não se entende. Por isso esse ar de vamos dizer assim, entendeu? Uma surpresa, e eles saem rindo. Outras pessoas, quando ficam sabendo que determinado jornal diz que é neutro, não, é impossível ser neutro jornal. Agora, bem diferente, então, vocês vejam a importância então, que deve haver no controle da rádio e televisão. Rádio e televisão, os comentaristas devem estar sob contínua vigilância e por isso não podem ter dono, como tem dono no jornal. Não sei se está ficando clara a questão. Essa é a questão que está em debate. E é aqui que as faculdades de comunicação têm de começar, e toda a sociedade civil, têm de começar a pensar. Porque uma outra comunicação é possível no momento que se clarearem essas questões que ainda são escondidas. E outras ainda que gostaria de debater.
Professor, o senhor fala que os jornais aqui no Brasil, eles insistem em se mostrar como jornais, como publicações neutras. O senhor acha que haveria espaço para a população não acabaria perdendo a credibilidade de publicações que se declarassem a favor de determinadas correntes políticas?
Acho que não. Acho que toda a sociedade assim amadurecida, a França, por exemplo, todo mundo sabe a posição do Le Monde. Na Inglaterra, todo mundo sabe a posição do Guardian. Todo mundo sabe. E é natural que todo o seu partido, por exemplo, agora está saindo, por exemplo, um jornal do PT. acho que se chama Fato Social, né? Todo mundo sabe, é um jornal com uma orientação de esquerda, centro-esquerda. Isso deve ser a coisa mais natural do mundo. Agora, chegar alguém e dizer, eu sou neutro, me desculpe, é passar um atestado de ingenuidade. E ainda enfatizar que é neutro. E a gente olhando os artigos dentro, e vendo as publicações, e vendo como são tratados os movimentos sociais, e vendo como são tratados os partidos políticos, isso é, no mínimo, digo eu, ridículo. Confiram vocês, tá? Deixo o desafio no ar aí, para vocês tirarem a limpo e conferirem isso.
Este é o programa Entrevista Coletiva, na Rádio da Universidade 1080M, hoje com o professor Pedrinho Guareschi. Professor, um dos apêndices desse livro, Uma Outra Comunicação é Possível, é o editorial publicado pelo presidente da RBS um dia após o resultado da eleição no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Correio do Povo aproveitou essa confusão toda com as pesquisas para dizer que o seu centro de pesquisas é o que tem maior credibilidade no Estado e tudo mais. Como que fica essa relação entre os dois? Isso é briga de mercado? Como que funciona?
Pois é, bom que você lembre isso. Até esse apêndice saiu com um tamanho maior do que deveria ser um apêndice. A gente coloca como apêndice. No final de todo o trabalho científico, como vocês sabem muito bem, a gente tem que colocar os documentos onde a gente se apoiou para fazer determinada pesquisa. Como ao menos dois artigos desse livro se referem ao apêndice, se referem ao tal editorial, então a gente colocou como um apêndice. Na nova edição isso vai ser reduzido. E foi colocado de propósito aí, porque um dos artigos, justamente desse metodólogo do professor Dr. Martin Bauer, da London School, ele mostra o que aconteceu na Inglaterra, num fato semelhante, e o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, na Inglaterra houve, se não me engano, há 6 anos atrás, houve uma campanha política, e o Partido Conservador, e entre o Partido Conservador e o Partido Republicano...
Trabalhista.
Houve uma diferença de 4 pontos. Isso foi um escândalo. E o que aconteceu? Imediatamente foram convocados os institutos de pesquisa para se reunirem e prestarem conta do que tinha acontecido, que a opinião pública merece uma explicação. Então se reuniram, produziram um documento de mais de 300 páginas em questão de 15 dias, mostrando onde tinham sido os erros metodológicos para da pesquisa. E com isso estou dando uma satisfação e credibilidade para os institutos de pesquisa. O que você fez aqui no Rio Grande do Sul? Vocês sabem melhor do que eu, né? Vem a público alguém, que é presidente de uma rede de comunicação, e pede desculpa, diz que a culpa não é dele, diz que o que você vai fazer, convoca 4 grandes personalidades do mundo social, acadêmico, a reitor da URGS, os jornalistas, para assim falarem alguma coisa, comentarem um assunto. Não! Essa questão é confrontar os institutos de pesquisa para que eles vejam o erro que cometeram, para que não se cometa de novo esse erro, e não começar simplesmente a disfarçar, a fazer apresentações de grandes personagens para legitimar indiretamente o meio de comunicação. Não sei se perceberam. Por isso a razão do apêndice.
Mas a editora de economia da Zero Hora, a Rosane de Oliveira, em recente aparição pública, ela falou que o Correio do Povo acertou por mero chute. Porque há uma semana da pesquisa do sufrágio, eles publicaram essa pesquisa que dava 5,2 de vantagem. E segundo ela, no caso, a tendência seria diminuir essa vantagem. Porque uma semana ainda mais PT ganharia mais votos.
Quando Quer dizer, tu lembra quando ela publicou isso?
Uma semana antes da eleição.
Não, quando que a Rosane publicou
isso? Não, ela falou isso depois.
Bem depois. Eu acho que, não sei se ela copiou do livro, porque é exatamente o que o Dr. Martin Bauer fala. Ele mostra que também
porque a curva chegaria a um ponto que o Tarso Genro iria passar o Rigoto.
O que o professor analisa muito bem e que o Correio do Povo não, é lá, não está tão seguro assim. Porque certamente, durante uma semana, numa política que é dinâmica, é a palavra que ele usa aqui, certamente a diferença iria ser maior ou menor, não seria ser exatamente. Mas que o fato de ocorrer, com isso já respondo também à questão do Correio do Povo, não tem lá tantos méritos, não. Deu por acaso que ao resultado das urnas foi exatamente aquele de uma semana antes do Correio do Povo. Mas atenção, uma semana antes do Correio do Povo. Então, não são tantos os louvores assim. E é muito, muito difícil que, como você disse muito bem, que, não sei se a Rosane disse isso também, não cheguei a ver porque eu não leio Zero Hora, mas eu não sei se ela teria dito, mas isso está muito, muito claro no artigo do professor Martin Bauer.
Hoje as pessoas se preocupam cada vez mais com a imagem e não com o currículo do personagem público. Esse fato trouxe à tona políticos como Fernando Collor, Rigoto, que não têm um passado nobilitante como político. Esse novo paradigma resulta em quê?
Eu acho que numa sociedade mediada, o currículo é a imagem. Eu acho que é essa questão que nós devemos levar em consideração. E que nós devemos, o quanto possível, fechar essa defasagem entre a criação da mídia, que seria a imagem, e o que essa pessoa realmente é, né? Que seria o que você chamaria de currículo. E não permitir realmente que o currículo seja unicamente a imagem. Mas esse é trabalho o quê? É trabalho de uma mídia popular, bem orientada, de uma mídia crítica, e é trabalho de pessoas da comunicação que realmente façam a quebra desse hiato que existe entre imagem e currículo.
Professor Pedrinho, no seu livro Uma Nova Comunicação é Possível, Mídia, Ética e Política, tem uma parte que o senhor comenta aqui que a campanha de Rigoto infantiliza a política. Gostaria que o senhor falasse mais sobre isso.
Eu, de fato, não é o trabalho meu, esse trabalho é do Flávio Cuzzi, eu acho. Pelo que eu li, eu acho que indiretamente eu teria outras críticas à campanha, que é um artigo que eu faço aí também, que é o uso do termo, do conceito união, da ideologia da união, para poder realmente, dentro de uma campanha política. Mas essa questão da infantiliza, ele se refere ao caso do próprio slogan, da infantilização nesse sentido, né? Em que, em vez de se transformar num debate de ideias, num debate realmente de propostas e de projetos, tudo se resumiu a um apelo à emoção, um apelo ao coração. Então, isso, de fato, enquanto a gente fica unicamente aí, porque, de fato, não havia propostas, dá a impressão que ele foi tomado meio de surpresa.
Mas o senhor acha que do Tarso havia propostas?
Eu acho que sim.
Durante não, tudo bem, tinha propostas, mas durante a campanha ele apresentava elas?
Sim.
Porque, de repente, o maior erro dele foi ter só batido no Brito. Não, será que não foi isso?
Não, mas acho que foram feitos, inclusive, a própria continuação do Projeto Lívio, com as várias modificações que era dito e repetido, assim, pormenorizadamente. Eu acho que era bem diferente. E se você prestou atenção nos debates públicos, você ia ver que, decididamente, o Tarso sempre apresentou propostas, né? E continuamente era exatamente o que ele fazia e provocava, tanto assim que quem elevou os debates públicos foi exatamente o Tarso, porque ele obrigava, através de perguntas e através de dados, a um debate sobre projetos. Eu acho que aí há uma diferença bastante clara entre toda uma propaganda baseada no coração.
Mas,
né?
Será que a população não queria isso que o Rigoto ofereceu?
Sim, aí tudo depende do que você entende, de que população, né? Mas não há dúvida nenhuma.
A que votou nele, né?
Sim, não há dúvida nenhuma, meu irmão. Se você ler esse artigo, que bom, enfatizando um pouco isso, se você ler o artigo, o apelo à união como estratégia de dominação, você vai perceber que todos os grupos fascistas e nazistas fizeram apelo à união, fizeram apelo à emoção. O que é o nazismo? O nazismo, o fascismo, os grupos de segurança nacional, as Malvinas dos argentinos, eles nunca conseguiriam isso se não fossem ao apelo à emoção, ao apelo à união. Mas deixa eu completar bem isso. Então, o que é errado é exatamente você, numa campanha política. Por que tem uma campanha política? Tem uma campanha política para mostrar as diferenças. É ridículo você apelar para a união numa campanha política, quando se está apresentando um projeto. Quando você está apresentando um projeto, você tem que dizer: o diferente meu é esse. Se eu for governo, vou fazer assim, 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 apresentar o teu projeto. E não apelar Rio Grande unido e forte, união pelo Rio Grande. Isso é no mínimo. Mas o que acontece isso? Isso chega para pessoas infantis, para pessoas que se deixam levar, para pessoas que deixam levar pela emoção. Então, aí está a infantilização da política e aí está exatamente a distorção daquilo que deve ser um consenso posterior, exatamente na hora da campanha. Quem é levado a isso? São levados a isso exatamente aquela população que se deixa levar pela emoção, que não consegue pensar, que não é bem politizada. Conseguiu entender?
Mas será que o diferente do Rigoto não era essa união? Não seria esse o diferencial dele? E até hoje... pode ter sido no discurso dele, mas ele está utilizando a união com os partidos para compor o governo dele.
Mas não. Isso não se sustenta politicamente falando. Qualquer política mostra para você que num país democrático, pluralista, isso é fascismo. Não sei se você queria entender. O que é o fascismo, o nazismo? O que aconteceu na Alemanha na época do Hitler? Na Alemanha aconteceu um fato engraçado, que o Partido Socialista ia conquistar o poder. O que fizeram as elites? As elites, muito simplesmente... pegaram e tentaram unir o povo. Cuidado com essa de unir o povo, hein? Unir o povo para quê? Para que o Partido Socialista não chegasse ao poder. Só que erraram na escolha do líder, que foi o Hitler, depois se arrependeram. Mas o Hitler veio com a ideologia, então, da raça pura. Através da ideologia da raça pura, conseguiu unir a Alemanha. Deu no quê? Deu no que deu. Mesma coisa o Mussolini. Só que a ideologia do Mussolini era o esplendor do Império Romano, o fascio, o fascis, né? Mas isso tudo são slogans fascistas e nazistas. Agora, se você acha que o povo quer um fascismo, um nazismo, eu até acho que, você que está dizendo, né? Eu acho que, não sei, eu acho que o povo deveria ser provocado e questionado para que tomasse cuidado que numa campanha política a gente apela para a diferença e não simplesmente para a união pela união, né?
Bom, o programa Entrevista Coletiva teve a participação de João Guedes, Fábio Severo, Denise Ilha, Ana Maria Rosa, Gisele Noels, Joana Saraiva, Lenara Londero, Rafael Balsemão, Adriano Barcelos e Gisele Lemblin. A apresentação foi de Renata Giacoboni. Gostaríamos de agradecer, então, a presença do professor Pedrinho Guareschi e lembrar, então, que o lançamento do livro Uma Outra Comunicação é Possível, aliás, desculpe, Uma Nova Comunicação é Possível, acontece agora, durante o Fórum Social Mundial, né, professor?
Sim, vai ser a segunda edição, porque a primeira edição já está vendida. De novo, a Vozes Riachuelo 1280 tem o livro à disposição, porque muita gente está nos pedindo.
Entrevista Coletiva é um programa produzido pelos alunos da Fabico, sob a supervisão da professora Sandra de Deus. Ficamos por aqui e até a próxima semana.
Entrevista Coletiva foi produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.